Vereadores e vereadora Vanessa, servidores da casa, assistência presencial e virtual e também nas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina. Estamos aberta a sessão plenária ordinária do dia 4 de dezembro de 2023. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Nedilândia Murim Loureiro, presente. Linco Leandro Lopes Pontes. Presente. Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior.
Vereador Luiz se encontra em Brasília.
E o Domar Xavier da Costa.
Presente.
Ronei.
Presidente.
Pô, não botaram teu nome aqui. Ronei Santos da Silva.
Presente.
Deu, não faltou mais ninguém. Pô, esse estoço aqui.
Verificado o quórum regimental, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico, solicito ao vereador Jorge Luiz Ritter Penteado que o faça.
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica.
Sequência aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 21-24. Ata ordinária número 064/2023, aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil. Nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Cristino de Matos de Azevedo, Jorge Luiz Ritter Penteado, Vanessa Lima de Oliveira, Nedilândia Murim Loureiro, Linco Leandro Lopes Pontes, Irandida Silveira Rodrigues, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ronei Santos da Silva e o Domar Xavier da Costa. Aberto aos trabalhos pelo vereador presidente Linco Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 063/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 62/2023. O vereador que a esse subscreve, nos termos regimentais e após aprovação em plenário, que seja solicitada a Vossa Excelência Prefeita que gestione junto com o empresário que estude a viabilidade de ter um posto de gasolina 24 horas e com disponibilidade de todo tipo de combustível. Indicativo em plenário, Irandida Silveira Rodrigues. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 065. O vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção do bueiro na beira da praia, perto da casa do senhor Renato Mecânico, na localidade da Várzea. Indicativo em plenário, Irandida Silveira Rodrigues, do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 064. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o corte de grama, pintura nos bancos, conserto dos balanços e dos aparelhos da academia ar livre em colocação de lixeira na pracinha localizada no bairro Veneza. Indicativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Projeto de lei PL02/2023. Senhores, excelentíssimo senhor presidente, a vereadora Vanessa Lima de Oliveira requer a vossa excelência, após ouvido a casa, que seja encaminhada a seguinte projeto de lei. Alterar a denominação de lacadouro público do município para homenagear o senhor Manuel Fabiano do Amaral. Artigo 1. Fica alterada a denominação do lacadouro público abaixo descrito, denominado como seguinte nome: Manuel Fabiano do Amaral, rua Travessa 3, rua da Escola Silveira da Costa Nova, localizada na quinta quinção da Barra, localidade de São José do Norte. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, São José Norte, 4 de dezembro de 2023. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 02/2023, que altera a denominação de locadouro público. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, apresento a essa Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei ordinário número 002/2023, que altera a denominação de locadouro público no município. Nossa intenção é homenagear, através de registro permanente, a figura de grande relevância para a vida social nortense. Relato da história do senhor Manuel Fabiano do Amaral, mais conhecido como seu Maneca, ou Manequinha, filho de Maria Conceição Fabiano do Amaral e Frank Amaral, nascido em 8 de 8 de 1938 em São José do Norte, na localidade do Estreito, interior desse município. Casou-se com a senhora Filomena do Amaral, tiveram 4 filhos: Manuel Roberto, falecido, Neuza Maria, Paulo Roberto e Cleusa Maria. Tiveram neto e bisneto: Daiane Mesquita da Silveira, Andressa Amaral, Fernando Amaral Assunção, Fabiano Amaral Assunção, Igor Amaral Assunção, Patrícia Amaral da Silveira, Patrick Amaral, Élica Mesquita Amaral, José Amaral e Jober Yuri Amaral Assunção, Ana Creia Amaral, Daniela Amaral. Manequinha morou durante 50 anos na quinta seção da Barra e lá permaneceu até os seus últimos dias de vida. Com 18 anos, serviu ao serviço do Exército Brasileiro, durante 6 anos residindo no conhecido Quartel Petroni, em São José do Norte. Ao concluir o serviço no Exército, trabalhou na usina de São José do Norte. Era responsável por ligar e desligar a energia que abastecia a quinta seção da Barra, pois a energia era até a meia-noite. Manequinha trabalhou na construção do ambulatório da quinta seção da Barra, hoje estratégia de saúde da família. Ajudou na arrecadação de fundos para a construção do mesmo. Foi presidente do Grêmio Esportivo Beira-Mar no ano de 1982. Time amado pela comunidade em que ele escolheu para morar com sua família. Criou laços fortes de amizade, consequentemente era apaixonado pelo Beira-Mar. Trabalhou na Irmandade Nossa Senhora da Boa Viagem, seguindo tradição da Igreja Católica, participava de missas e festividades. Manequinha era um cidadão do bem e querido pela comunidade. Ajudava as pessoas acompanhando acompanhando doentes até Porto Alegre para consultas e exames, bem como sempre foi uma espécie de socorro para vizinhos e amigos que sempre podiam contar com sua ajuda e de sua esposa, Filomena, que sempre mantinha as portas de suas casas, a sua casa aberta para ajudar com o que estivesse em seu alcance. Ele tinha como esporte favorito a pescaria e adorava quando caía na sua rede a famosa e saborosa papaterra. Manuel Fabiano do Amaral foi eleito vereador pelo PDS no ano de 1989 a 92 e pode contribuiu ainda mais com sua comunidade e, consequentemente, com São José Norte. Manequinha deu nome à Escola Silveira da Costa Nova, que ficava aos fundos de sua propriedade, onde sua família reside até o dia de hoje. Por essas e tantas outras histórias do nobre cidadão e ex-vereador da Quinta Seção da Barra, nada mais justo do que homenageá-lo, dando o seu nome atual Travessa Três Ruas da Escola Silveira da Costa Nova. O senhor Manuel Fabiano do Amaral faleceu em 20 de 12 de 2018, deixando esposa, filho, neto e bisneto. Por essas razões, consideramos justa a homenagem e esperemos retorno favorável dos nobres colegas. São José do Norte, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil. Festa da Comunidade Santa Bárbara, 2023, nos dias 9 e 10 e 12, sábado, 9 de 12, procissão motorizada em louvor a São Cristóvão, 19h30, logo após Tríduo. Domingo, dia 10 de 12, 15 horas, missa festiva com o padre Luiz Fernando. Às 17 horas, procissão com a escolha do novo cesteiro. 18 horas, animação com a discoteca do Chacal. Patrocínio.
Aí, Cristina. Festa. Com Chacal, Cristina.
Ofício 0.896/2003. Projeto de lei número 050/2003. Estima a receita e fixa as despesas do município de São José do Norte para o exercício de 2024. Após cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 050/2003, que estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Norte para o exercício 2024, para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos, nos reiteramos votos de mais alta estima. Ofício 3.891/2003, projeto de lei número 054. Autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, odontólogo, está aqui. São José do Norte, 30 de novembro de 2003. Excelentíssimo senhor presidente. Após cumprimentar cordialmente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 054, que autoriza o Poder Executivo de contratar nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal em caráter excepcional e por tempo determinado. Odontólogo para atender interesses públicos, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, atuando nas unidades da saúde do município, para apreciação dessa Casa Legislativa. Seguem de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita, para devolução após a aprovação do projeto de lei. Já não tinha final.
negócio aí para contratar o dentista, mas já tinha vindo. Não tinha conseguido, não vale mais aquele. Ué, teve um que passou aqui, só se não vale mais. Já está vindo outro aí.
Deve ter terminado com
isso. Mas nem conseguiram contratar.
Terminou o expediente.
Terminou.
Ordem do dia. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 063/2003. O vereador que esse subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feita a vistoria dos postes de iluminação pública na rua da cidade, nas ruas da cidade. Então é toda a cidade. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o presidente, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Quer esse ou não, presidente?
Oi, está aqui, não é? Está muito vago, não parece?
Você não precisa aparecer porque a indicação é anteprojeto.
Boa noite, senhores vereadores. A assistência que nos escuta pela intermédio da Rádio Cultura Rio-Grandina. Esse é um trabalho simples, que a gente traz essa casa aqui, né? A pedido aí do morador, né? Do bairro Carlos Santos. Até tinha me esquecido desse requerimento aqui. Que requer a vossa excelência que seja citada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a vistoria dos postes de iluminação pública na rua da cidade, né? O bairro Carlos Santos, eu tinha o número da casa que está o poste de luz apagado, né? Mas não só ali, tem mais postes de luz apagado dentro da nossa cidade, né? Que seja revisto. Porque, na verdade, os moradores pagam sua contribuição de luminária pública, né? E, na verdade, quando tem um poste apagado, se torna complicado e difícil, né, para os moradores. E também aproveitando na mesma sistema, né? Nós temos reclamação no interior também, né? Não fugindo da pauta, que temos iluminação pública, que se paga, né? Bastante, e os postes apagados também, né? São muitos, às vezes. Ali mesmo, no quilômetro 21, eu pago iluminação pública da minha luz e lá continua apagado até hoje, já faz um bom tempo. E essa colega que me pediu que entrasse com esse requerimento, né? E a gente entrou, sim, e verifiquemos que ali estava apagado, e dentro do centro da cidade se encontra mais algum apagado, né, na verdade. Então, que seja revisto. Deixa a critério do senhor vereador para que seja aprovado e apreciado. Tá? É isso aí mesmo.
É o último da noite, presidente. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Indicação número 002/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta coleta Casa Legislativa, vem depois de ouvido o douto plenário indicar, por meio de anteprojeto número 001/2023, ao Executivo Municipal a elaboração de projeto de lei que dispõe sobre isenção do IPTU os portadores de algumas doenças graves e das outras providências, conforme segue em anexo. Indico à mesa diretora, na forma regimental, que seja encaminhado ao Poder Executivo a presente indicação, objetivando sugerir ao Poder Executivo a elaboração de projeto de lei. Dispõe sobre isenção do IPTU ao IPTU os portadores de algumas doenças graves e de outras providências. Artigo 1. Fica isento do pagamento do imposto predial e territorial urbano, IPTU, o proprietário de um único imóvel residencial, utilizando exclusivamente como sua residência, como renda familiar, per capita de até 3 salários mínimos mensal, portador de algumas das doenças graves relacionadas por esta lei. Inciso 1. Para o efeito desta lei são consideradas as seguintes doenças graves: neoplasia maligna, câncer. 2. Síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS. 3. Paralisia irreversível de incapacidade. Inciso 2. A isenção referindo ao capítulo estende-se ao proprietário de imóvel que seja cônjuge ou responsável legal por pessoas diagnosticadas como portadora de algumas das patologias referidas no parágrafo anterior e que resida no imóvel. Artigo 2. O pedido de isenção deverá ser efetuado até o dia 30 de outubro do decorrente ano para concessão do benefício a partir do exercício subsequente, devendo ser renovado de 2 em 2 anos, a contar da primeira solicitação. Artigo 3. Para obter a isenção do IPTU, o contribuinte deverá protocolar requerimento junto à Secretaria Municipal da Fazenda, acompanhando da seguinte documentação: cópia da carteira de identidade ou outro documento com foto acompanhado do original. Comprovante de renda familiar per capita de 3 salários mínimos mensal. 3. Cópia de matrícula atualizada do imóvel no cartório de registro de imóvel. 4. Cópia da capa do carnê do IPTU. 5. Atestado ou laudo médico comprovando a doença. 6. Comprovação de ser o cônjuge ou responsável legal quando couber. Parágrafo único. Em caso de falecimento do proprietário do imóvel, o cônjuge sobrevivente, portador de algumas das patologias referidas por esta lei, deverá apresentar também certidão de casamento ou certidão de óbito, quando ainda não possuir forma de partilha. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, contando da sua data de publicação. Artigo 4º. Caso ocorra o óbito do portador de algumas das patologias referidas e beneficiados por esta lei, a isenção será automaticamente cancelada. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ou contrárias. O vereador que subscreve, de acordo com as normas regimentais e no uso de sua atribuição, submete à apreciação e deliberação do plenário um projeto de lei propondo a isenção do pagamento de IPTU para pessoas portadoras de algumas doenças graves. De acordo com a legislação brasileira em vigor, os portadores de algumas doenças graves, alencadas mais especificamente pela Portaria Interministerial MPAS/MS número 2998 de 23 de agosto de 2001, possui direitos e isenção de diversos tributos, como imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operação financeira, imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços ICMS, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA. Além disso, a lei prevê que o paciente poderá solicitar a liberação do FGTS e dos PIS/PASEP para utilizar no tratamento de doenças crônicas degenerativas. Muitos municípios brasileiros também entenderam necessário e importante estender esse direito e estão editados lei para conceder isenção de pelo menos um tributo municipal para portadores de câncer, AIDS e outras doenças consideradas graves pela legislação federal. Quando a iniciativa da proposta à decisão do Tribunal de Justiça do Estado de que, em matéria tributária legislativa, possui competência para iniciar o processo, a mesma decisão foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Podemos citar como exemplo, apenas aqui no Rio Grande do Sul, os casos de Guaporé, Estância Velha, onde a iniciativa da lei semelhante por partes da Câmara Municipal foi objeto de ação direita de inconstitucionalidade. Ambas foram julgadas improcedentes. Recentemente, Flores da Cunha também aprovou a lei de mesmo teor, proposta por vereadores e sancionada pelo prefeito. Entendemos que a iniciativa de estender os direitos dos portadores de algumas doenças graves, a isenção de um tributo municipal, no caso IPTU, representará um avanço na busca por mais justiça social e qualidade de vida. Devemos destacar que o poder público tem o dever de prestar auxílio para amenizar as dificuldades daqueles que mais precisam, especialmente em relação aos que encontram-se com sua saúde fragilizada, através da promoção de políticas econômicas e sociais que lhe garantam um direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal. Nesse sentido, temos a oportunidade de contribuir efetivamente com algumas famílias residentes em São José do Norte, que, além da fragilidade física e emocional em decorrência das doenças, acabam enfrentando muita dificuldade financeira devido aos elevados gastos com remédios e medicações, exames, tratamento, deslocamento e acompanhantes, etc. Pela razão exposta, o autor pede o apoio de todos os colegas vereadores para aprovação do presente projeto de lei. São José do Norte, 28 de novembro de 2023. Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, interior e cidade. Este é um projeto que a gente, como vem trabalhando na área da saúde, a gente vem vendo as dificuldades que as pessoas têm em comprar medicamento, principalmente essas pessoas que têm câncer, AIDS e outras doenças graves. E nós tivemos pesquisando, junto com o nosso gabinete, junto com alguns colegas de outras câmaras de vereadores, e achemos entrar com esse anteprojeto, que o governo faça um projeto de lei que virá, sim, beneficiar muitas pessoas que têm, sim, a necessidade de ter o imposto IPTU isento, que se apresentar a documentação toda que está dentro desse projeto. É um projeto de grande importância, aonde vai ser beneficiado aquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas que precisam, sim, de um projeto de lei como este. E esperemos que os nobres vereadores aprovem e que o Executivo transforme em projeto de lei. Obrigado, presidente.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge Luiz,
presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria só se o autor da matéria pudesse me dar uma informação, porque é anteprojeto ou é projeto? Porque no final, Vossa Excelência leu ali projeto de lei, então, só para.
Não, é anteprojeto, para virar projeto de lei.
Sim, sim, mas ali, na leitura, ali embaixo, a última coisa que o senhor leu, parece que leu o projeto... Não, não, de qualquer forma, senhor presidente, o meu voto é favorável tanto de projeto de lei como de anteprojeto de lei. Que os precedentes citados no presente trabalho de anteprojeto, eles são de projeto de lei, realmente, porque nós tínhamos um dogma que, há uns anos atrás, não se poderia, o legislativo, criar projeto de lei que gerasse despesas. Hoje, modernamente, isso já está superado. Tem muitos projetos de lei que podem ser oriundos daqui. E, nesse caso, aí, os precedentes que foram citados, aí, eles já são de projeto de lei mesmo, e não de anteprojeto. Então, eu acho que Vossa Excelência até já poderia ter feito um projeto de lei, realmente, mas que Vossa Excelência quis levar a apreciação do Poder Executivo primeiro para discutir. Meu voto, eu só queria esclarecer isso aí, mas... com projeto de lei ou anteprojeto de lei, ou anteprojeto de lei ou projeto de lei, meu voto seria favorável a Vossa Excelência. Eu comunico a Vossa Excelência, senhor presidente, que não vou me manifestar.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Muito boa noite, vereadora Vanessa, está presidindo aí a mesa neste momento. Eu quero iniciar esse mês de dezembro, a primeira sessão plenária deste mês, já iniciando a agradecer, né, a todos os colegas que me conduziram até a presidência da Câmara, a todos os servidores da Casa, todos os munícipes que neste ano vieram até aqui, não apenas ao gabinete da presidência, mas o nosso gabinete, dos demais colegas, aos quais a gente pôde estreitar laços de amizade, conhecer pessoas novas, né, pessoas que não eram do nosso convívio, apenas a gente ouvia falar, ou conhecia de vista, e assim era comigo também. Então, está sendo um ano bastante desafiador para mim, para os meus assessores e familiares, né, em todos os aspectos da vida humana, mas eu já quero iniciar a sessão de hoje, né, nas explicações pessoais, tecendo alguns comentários sobre a nossa trajetória deste ano, tudo que significou para nós, para que eu não deixe para a última sessão plenária, que daí eu não vou ter tempo para agradecer a todos e mencionar alguns pontos que me deixaram bastante feliz. Ter sido conduzido à presidência da Câmara me fez ter inúmeras responsabilidades, e ainda tem. Mesmo ainda tendo uma eleição pela frente, a sala da presidência está à disposição para que, junto com o corpo técnico da Câmara, a gente possa fazer uma transição. Né? E saiba, vereador Ronei, que já protocolou sua chapa, a qual faço parte, que estamos à disposição a todo tempo. para que a gente possa dirimir algumas dúvidas, inclusive da chapa de oposição, que possa vir, e esse é o país democrático, graças a Deus, né, vereador Penteado? A gente está brincando um pouco aqui fora do ar, mas realmente, né, a presidência está com a porta aberta para receber qualquer chapa para concorrer à presidência da Câmara. Mas, enfim, voltando ao tema, eu quero agradecer de todo o coração a todos os colegas, inclusive, né, tive aprovação unânime da casa, sem abstenção, sem voto contrário, e está chegando ao final da nossa gestão, e, como eu falei, as responsabilidades me fizeram despertar para inúmeras coisas, inclusive para buscar mais conhecimento. E aí estou chegando aos 45 do segundo já da minha graduação, graças a Deus, e a minha família, principalmente a minha esposa e minha filha, né, ali me motivando, me ajudando bastante da gestão pública. Terminei o curso de gestão administrativa e isso tudo foi fruto de ser presidente, porque me fez despertar para que buscasse mais conhecimento, porque o dia a dia nos exige isso, a tecnologia está avançando bastante, essa juventude aí voando, vamos dizer assim, no estudo, aqueles que estão se dedicando ao estudo têm possibilidades, muitas possibilidades a mais do que nós tivemos lá nos anos 90, vamos dizer assim, né, vereador Ronei? E os colegas aqui, que têm um pouco mais de idade que a gente, as possibilidades e vamos dizer assim, até as condições de estudo eram outras, mas, vamos dizer assim, olhando para a juventude que tem se dedicado aos estudos e conseguido o êxito, também isso refletiu em mim, na minha família, e quero, se Deus nosso Senhor quiser, aí na virada do ano, ou no máximo em janeiro, já poder estar aí para a alegria da nossa família, com o diploma do curso de gestão pública municipal, haja vista que eu presumo, isso é uma coisa minha, não, cada um com seus cada uns, né? Que a gente não pode parar no tempo e que o conhecimento é tudo que ninguém pode tirar da gente. E a gente tem sonhos, tem objetivos na vida, então é preciso se preparar para esses desafios, não apenas psicologicamente, mas intelectualmente também, e jamais para que possamos dizer ou ser julgados melhor do que ninguém, mas não, melhor do que nós mesmos, apenas aprimorar nossos conhecimentos. Eu me espelho muito em algumas pessoas aqui da casa, não apenas em vereadores, mas servidores da casa, que às vezes não têm um canudo, mas têm uma graduação de vida exemplar. Por muitas vezes a gente não expõe isso, mas eu convivo muito aqui na Câmara, desde o início do mandato, convivo bastante mesmo. Por muitas vezes a gente fica muito mais tempo na Câmara ou convivendo com os colegas, não só vereadores, mas assessores, servidores da casa, do que com a própria família. E a gente tem muito a aprender, vereador Idomar, com os nossos assessores, com a Fatinha, com o pessoal da secretaria, alguns mais experientes, como a Edilaine, que vem de uma escola exemplar, de postura, né, e de cumprimento dos ritos. Né, o Xande também, um cara, além de nosso amigo, um cara que tem grande experiência, né, e nos ajuda bastante. Os novos, como a Cibele, como a Aline, como o Edmilson, novos aqui na casa, né, e que, com certeza, vem crescendo. Toda a equipe vem crescendo, a Câmara de Vereadores vem crescendo em conhecimento, em dedicação, em união, que por muitas vezes não se via. Né? Eu que tenho, né, essa máxima de conviver na Câmara alguns anos já, bem mais do que esses quase três anos de mandato, do meu primeiro mandato, a gente percebe que a união, que a dedicação, a capacidade, a troca de conhecimento acontece bastante. E eu estou no meio disso tudo. Não estou degrau acima de ninguém. Estou ali captando conhecimento, captando sugestões. Bah, Lincoln, faz isso, Lincoln vai atrás daquilo. E temos novos desafios pessoais pela frente. Mas eu já começo, já comecei, né, os agradecimentos, mas a base de tudo é Deus e a família, por este ano que com certeza vai nos deixar um legado pessoal, né, um legado de conhecimento e de refletir que eu, comigo mesmo, me olhando no espelho, eu podia mais ainda, vereador Rony, e todos nós podemos mais do que a gente já foi. Basta querer, então ninguém tem limites, o limite a gente impõe. Se a gente não impor limite para nós, a gente vai bem adiante. Eu quero mandar aqui um abraço à Cibele e a toda a coordenação da Festa do Estreito. Ela mandou mensagem aqui, a gente faz parte de um grupo aqui, eu sou festeiro junto com a minha esposa, e estaremos lá na quinta-feira, não apenas na quinta-feira, mas estaremos nos Tridos. Amanhã não dará para a gente se deslocar até o Estreito, porque temos sessão plenária e temos alguns projetos de lei para ser apreciados na casa amanhã, mas a partir de quarta-feira a gente estará lá. Estamos fazendo o nosso trabalho aqui e nas comunidades que a gente abraçou, a questão de passar o livro, né, de procurar aquelas pessoas que têm essa paixão, esse gosto, a religiosidade de todo ano escrever seu nome no livro e fazer sua doação espontânea. E a gente está fazendo isso com muito carinho. A comunidade do Estreito que nos colocou no copo, lá a vereadora Vanessa estava junto, e a gente foi sorteado. Foi sorteado, virou missão. Se é para fazer parte, é para fazer bem feito. Vamos dizer, não, de repente, não bem feito, mas com todo carinho, toda dedicação. Então, é feriado, carimba aí, é feriado, né, porque tem pessoas que enviam, às vezes, mensagens lá para a minha amiga Cibele, para outros, né, vereador Domar, que parece que não foi sancionado, parece que é só ano que vem. Não. Fim, ponto final, é feriado. É feriado, dia 8 de dezembro, até para sempre, eu acho, porque creio que nenhum prefeito ou prefeita iria tentar, através do legislativo, revogar uma lei dessa magnitude, mas é isso aí, a Câmara aprovou, é feriado e nós estaremos lá no Estreito, não apenas como vereador, mas, vamos dizer assim, muito mais como festeiro, como cidadão, do que como vereador. Estaremos lá brindando este feriado, a cultura nortense, a cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil também. Porque no Estreito nasceu São José do Norte, no Estreito foi erguida a segunda igreja, o segundo templo católico no estado do Rio Grande do Sul, e isso precisa, como a gente falou aqui na defesa do nosso voto ao projeto, e isso precisa muito ser explorado religiosamente, culturalmente e turisticamente, não apenas por este governo que está aí, da prefeita Fai, do Nero, mas por todos que vierem, e cada vez mais. Eu acho até, como eu que gosto de eventos, que uma antiga Fenorte que tinha, que agora está sendo projetada uma nova festa, tem um projeto lindo feito, ela tem que ter uma, duas noites e dia com uma estrutura muito linda, vereador Nedinho, montada lá no Estreito, na minha opinião. Estreito e Bujuru tem que ser contemplado com um pouco desta festa do município. E, óbvio, as outras localidades contempladas em irem no Estreito, em irem a Bujuru ou aqui na cidade. Né? Então, eu acho que uma festa descentralizada, como fez o prefeito Fábio Branco em Rio Grande, é muito interessante. Ter um palco principal aqui na cidade, ter um palco no Estreito e um palco em Bujuru, e não apenas o palco, mas todas as atrações, estandes, enfim. No entanto, eu não estou jogando palavras ao vento, eu quero que fique como sugestão e, na verdade, colocar o nosso mandato à disposição para que o município, a atual prefeita e os próximos tenham uma tiada, mateada, festival. É isso aí, meu. Obrigado, meu amigo Magal. E a dona Conceição pelas dicas. Então, é isso aí. Eu acho que foi dado o start através do feriado do 8 de dezembro, no Estreito, para que daqui um pouco esse 8 de dezembro seja um pilar de uma grande festa de São José do Norte. E aí sim, dentro dessa grande festa, que já vai ser muito aumentada, muito melhor e maior agora na sexta-feira, nós tenhamos o comércio, os empresários, com seus estandes a preço baixíssimo aí, quem sabe, para que possam se deslocar a essa festa e lá ter emprego e renda garantida aos seus funcionários. Renda para si, renda para os seus funcionários, renda de divisas para o município. Que não tenhamos jamais o 8 de dezembro como obstáculo para o sucesso de um empresário, mas não como um trampolim, um incentivo. Isso aí, vereador Ronê. A festa do Estreito, ela foi reconhecida pelo Poder Executivo através aqui do mandato do vereador Nedinho, através da aprovação legislativa, para dar ênfase, motivação, reconhecimento àquela comunidade, à nossa toda São José do Norte, mas não para diminuir o potencial do comércio de São José do Norte, e sim para ser uma alavanca. Só temos que olhar com estes olhos. Se nós todos, São José do Norte, não é o Poder Legislativo, Executivo, não, é todos, olharmos para a festa do Estreito como uma alavanca religiosa, de fé, de cultura, turística, nós estaremos olhando com um cunho também comercial, para provar, com o tempo, que é o melhor remédio que existe, que esta casa não aprovou o 8 de dezembro para prejudicar nenhum empresário da cidade. Eu tenho certeza que nenhum mandato faria isso, e não fez. Então, que nós possamos olhar com estes olhos, com carinho ao povo do Estreito, com respeito ao povo do Estreito, que vai nos acolher de uma maneira maravilhosa, como sempre foi. Só que dessa vez, com mais alegria ainda, porque os seus antepassados, a sua família, a sua história foi reconhecida pelo Poder Legislativo e Executivo da nossa cidade. Então, com a maior alegria, estaremos aí, Cibele. Estaremos aí, Michele. Estaremos aí, Dona Martinha. Estaremos aí, Dona Elaine. Estaremos aí a todos, povo do Estreito, com o maior carinho, né? Não apenas para receber o carinho de vocês, mas para abraçá-los também, não como vereador, mas como cidadão. Temos a certeza, falo em nome do meu mandato, que votei certo, que aprovei o trabalho do vereador Nedinho, né, com toda a convicção de que estava agindo correto e com toda a minha dedicação, junto com a minha esposa e com a minha filha, estaremos junto de vocês, como estarei amanhã, né, andando pela cidade, procurando as pessoas que estão compondo o livro da festa. Estarei também nos tridos e estarei na festa, ao qual creio que a Câmara se fará presente em peso para homenagear in loco, presencialmente, fazendo jus a toda a cultura, a todo o povo do Estreito, a toda a religiosidade e fé deles, sabendo que temos não apenas na Constituição Federal um artigo que compõe que somos um Estado laico, mas efetivamente tiramos dos nossos discursos o Estado laico e passamos para a realidade, o Estado laico que vivemos, respeitando a todas as religiões e, da nossa maneira, podendo contribuir, cada um pouquinho com elas. Forte abraço ao povo do Estreito, aos meus colegas, e até a noite da terça-feira que vem, que a gente possa aprovar os projetos de lei que estarão na casa, que a gente possa também ter a presença do nosso assessor jurídico, Mauro Iegre, que aí deu um W.O. na gente hoje, estamos até um pouco preocupados, mas ele deve estar bem. Um forte abraço e até a noite de amanhã.
Com a palavra, vereador Ronei Santos.
Obrigado, senhora presidente em exercício. Boa noite, colegas vereadores, a assistência, que nos honra com a sua presença, o pessoal que assiste através da live da Cultura Rio Grandina e também escuta na rádio. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pessoal que me parabenizou e pessoal que participou lá em casa no meu aniversário, que me deixaram muito feliz. Dizer que a gente está mais experiente, né, contando o tempo. Então, quero agradecer a cada um que mandou o recado, que foi lá, e dizer que a gente continua, toca o barco, se fecha um ciclo, se abre outro ciclo, e eu creio que esse é um ciclo muito importante na minha vida, que vai começar, né, a gente está na iminência de assumir a presidência dessa casa, e eu espero que eu já contei com todos aqui, que me ajudaram muito esses quase 3 anos de mandato, eu consigo aprender com cada um, e eu espero que eu responda à expectativa de todo mundo, e eu prometo que darei o meu melhor aqui. Bom, então vamos começar pela iluminação pública, né? Hoje teve um projeto de iluminação pública aí, e eu quero só cobrar aqui, né, que eu pedi que fosse a revisão do calçadão fosse feita, e a revisão foi feita até a frente da CE Equatorial e não chegou até o final da rua, onde eu botei exatamente os endereços que eu precisava e não chegou lá. Então, a gente espera, né, que seja terminado o serviço. Porque não é porque a gente é base do governo, vou até parafrasear o meu líder aqui, Nedinho, não é porque a gente é base do governo que a gente não vai cobrar. Então, a gente tem que cobrar. Está faltando mais uns postes lá que estão sem luz. Eu espero que a gente consiga que a iluminação seja refeita, porque o pessoal usa o calçadão para caminhar de noite, quem trabalha o dia todo. Então, é importante que tenha uma iluminação. Eu sei que estão trocando por outro tipo de iluminação, mas que seja o mais breve possível. Também quero falar que amanhã vai ter um evento no bairro Carlos Santos, uma ação social coordenada pela psicóloga Francine. É, então, amanhã tem um evento no bairro lá com diversos tipos de serviços sendo prestados e também com sorteios de brindes. Então, sinto-se todos convidados a comparecer, né, que é um evento gratuito. Então, é só aparecer lá que a gente vai estar por lá o dia todo recepcionando vocês aí que estiverem com vontade de ir lá, né? Também quero dar uma notícia boa que a gente recebeu essa semana passada, que através da Secretaria da Saúde, do nosso governador do Estado, a gente conseguiu aí articular junto com o Nery Carteiro, junto com o Eduardo Leite, junto com a Anitta Bergman, mais de R$1 milhão para serem empregados no hospital. Então, a gente já está chegando a 3,5 milhões de reais em equipamentos e emendas, direta e indiretamente, para o nosso mandato. Isso é um dinheiro que é do contribuinte, mas se a gente não vai lá chorar, a outra cidade leva. Então, são 3 milhões e meio de reais, não é pouco dinheiro, não. Por isso que eu venho aqui, às vezes, e cobro quando eles não fazem o serviço que eu peço. Que eu tenho contribuído o máximo que eu posso para o executivo. Então, quando a gente faz aqui da base, principalmente da base, que é onde defendemos o governo, né, e não acontece o serviço que a gente pediu, a gente se sente na obrigação de vir aqui e cobrar, né? Então, a gente está aí anunciando, com mais esse recurso, em 3 anos de mandato, menos de 3 anos, 3,5 milhões em equipamentos e emendas. Então, isso nos deixa muito honrado. Que quer dizer que o pessoal lá de cima está valorizando o nosso trabalho. A gente trabalha aqui justamente para poder dar condições melhores de vida para a comunidade. De nada adiantaria a gente vir para cá Eu tenho, até tenho anotado ali, mais de 300 pedidos e requerimentos nesses 3 anos. Mas pedir é fácil, né, vereador Lildo? Mas e aí o recurso? Da onde que vem? Tu tem que fazer o teu jeito também de dar o recurso. A gente sabe que nem diz a prefeita, vou usar mais um, parafrasear mais uma pessoa, que as demandas são infinitas e os recursos são escassos. Porém, a gente vem aqui dizer que é fácil, que eu vou lá e faço um pedido, faço um abaixo-assinado, faço um requerimento que vai acontecer, a gente está mentindo para as pessoas. A maioria das coisas, se tu não procurar ter o recurso, não vai acontecer. Então, a gente tem que começar. Eu espero, o ano que vem, auxiliado por vocês, que a gente consiga começar a filtrar os trabalhos. Porque o trabalho tem que ser um trabalho que tenha coerência. Muitas vezes os trabalhos estão passando aqui e estão deixando nós mal para a comunidade. Então, vamos começar a trabalhar. A gente tem que mudar também, o ano que vem, se, não sei se é já da próxima legislatura, o nosso regimento interno que está ultrapassado aqui dentro. Tem muita coisa que está acontecendo aqui que eu leio de vez em quando o regimento, não existe mais. Então, a gente tem que começar a aperfeiçoar. Vamos implementar também, o ano que vem. Vamos diminuir a circulação do papel físico aqui dentro. Eu já falei com o cara do... com o Fares, né? A gente está fazendo... Ele foi procurar uma empresa que tem esse modelo. E nós vamos começar a fazer por um doc interno aqui. A nossa câmara tem que se atualizar. A gente está andando e repetindo os mesmos erros, às vezes. Que nem muitas vezes passa aqui o trabalho que já foi feito antes. Temos que cuidar também. A gente denominou lá, mas nós temos, nós, vereadores, temos que ter essa consciência também. Temos que começar a caprichar o trabalho. Nós já fazemos 3 anos que nós estamos aqui. Tem gente que está mais tempo, mas nós chegamos agora, nós temos que aprender, né? Então nós temos que começar a ter essa inteligência de olhar para não procurar fazer o trabalho que o pessoal vai esperar lá, que vai saber, não vai fazer. A gente está sabendo que vai ser um pedido. Então, nós temos que começar a procurar também trazer recursos. E por isso que eu me orgulho quando eu venho aqui e digo, trouxe, está aqui, ó, direto, através dos deputados estadual, através do federal, através do governo do estado, está aqui os recursos. Infelizmente, nós não conseguimos fazer tudo o que eles pedem para nós. Mas não quer dizer que a gente não leve para a prefeita. Muitas vezes nós vamos fazer o pedido, mas porque não vai sair. Mas não adianta chegar lá e dizer para o cara, me dá aqui, eu vou lá e faço. Temos que começar a ter mais cuidado com o trato com as pessoas, não criar uma falsa expectativa nas pessoas. Então, eu acho que nós temos que começar a ter essa categoria. Bom, quero também parabenizar, né, a diretor de esporte, a secretária Daiane, que é a secretária que comanda ali, pelos campeonatos de futsal e o campeonato de 11, né, que agora está no mata-mata, o de 11, e o futsal que está na terceira rodada. Eu quero dizer só que o que me magoou foi que já em menos de um mês as arquibancadas que o Daniel conseguiu já foram depredadas. Isso me deixou chateado. A população também tem a parte de zelar. Quando eu estou do lado do cara, que o cara está quebrando ali, cara, aquele dinheiro que ele está quebrando a cadeira é meu também. Eu tenho que não deixar ele. Eu tenho que cuidar pelo patrimônio público. Já diz, o patrimônio é público. Ele não é do vereador, ele não é do deputado, não é da prefeita. Ele é de cada um de vocês. Então, em 2 semanas, já quebraram 2 ou 3 bancos. Pai, eu fico chateado. Vocês viram, eu estava até falando com a minha esposa, quase não sentar. Eu não sentei ainda na arquibancada. Eu não sentei. É, porque eu acredito que aquilo ali a gente trabalhou para o pessoal ir se acomodar. Mas já só em saber que foi, desceu tudo do lado e eu vejo o cara quebrar. Eu não sei como é que eu vou reagir, porque eu acho que o cúmulo, Nedinho, do quebrar o patrimônio público é o cúmulo. É. Então nós temos que começar a modificar a cultura, só porque é público eu vou quebrar, não, o público tem que cuidar como se fosse teu, não como se fosse uma coisa que não vale nada, ao contrário, vale cada centavo que tu paga de imposto, está ali, está aqui, ó. Então, por que não cuidar? Então, está muito bom o campeonato, só que eu quero falar para a secretária e para o diretor, para que terem, né, ficar atento nesse detalhe. Porque o Daniel mesmo não veio aqui ainda ver. Agora, quando ele vir ver a bancada que ele trouxe, o negócio está quebrado já. Qual é a categoria que eu vou ter que dizer para o Daniel? Manda mais 50, 100 mil para fazer mais uma bancada. E aí? Como é que eu vou ficar? Então, nós temos que ter esse cuidado. Infelizmente, não está tendo esse tipo de cuidado. Eu espero que não siga a depredação do patrimônio público lá. Porque a gente trabalha para dar melhoria para vocês, não é para chegar num mês e quebrar. Não é isso que a gente quer. Bom, também quero seguir, então, dizer, né, que a gente tem o orgulho, né, de ter assinado junto com o vereador Nedinho e depois ter aprovado aqui o feriado do 8 de dezembro, o qual eu fui abordado por muitas e muitas vezes. Mas, como bem disse o Lincoln aqui antes, que me falou antes de mim, esse feriado não está dizendo que tem que fechar o comércio, não está dizendo que tem que parar de vender. Ao contrário, se diz, vai ter lá um monte de pessoa, acredito eu, que vai estar lotado e a oportunidade de tu levar teu produto para lá e vender. É isso que tem que acontecer. Tu não pode tu querer proteger uma coisa e querer estragar uma festa lá, a cultura, a segunda igreja católica na história. Foi aonde nasceu a Vila do Norte, a cidade, e nós não dar o voto favorável aqui. Então, são coisas que a gente tem que saber dosar. Vamos lá, vamos participar. Eu vou estar lá, os vereadores, aqui, todo mundo vai estar lá, prestigiar o pessoal do Estreito, o pessoal do interior. Quem fala muito, a gente fala sempre aqui em... Como é que é? Turismo, entretenimento, lazer. Tem uma festa no Estreito. Eu nunca tinha ido, o ano passado eu fui no baile. Ainda encontrei o vereador Cristino lá no baile. Aí, esse ano, eu vou poder ir. Ó, fui uma vez, gostei do baile. Agora já vou ir para almoçar, para ficar o dia lá. A gente não ia antes, porque não era feriado, não poderia. Tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar. Hoje em dia, tu tem a liberdade de ir. É isso que cada um de nós pensou aqui. Dá o direito do trabalhador ir também. Quem ia antes para passear era o dono da loja, que botava o funcionário a trabalhar e ia para a festa. Agora o empregado pode ir também. E nós temos que lutar pela maioria, não é pela minoria. E é para isso que eu fui eleito. Não foi pela minoria. E respeito os caras, mas só que não. É o meu nicho. A minha opção de trabalho aqui dentro é lutar pela minoria. E pelos menores, pelo menos favorecido. Eu falei aquele dia, o cara me interpelou. Aí eu falei, cara, já falei com todos os funcionários, os comerciantes que dá a volta e ninguém ficou feliz. Tá, e tu perguntasse para o teu funcionário? Aí ele ficou parado, me olhando. Não me respondeu. O funcionário não pergunta. Porque eles acham que tem gente, não sei se todos, tem gente que acha que desaforo o funcionário poder ir numa festa e comprar alguma coisa ou ir viajar, acho que é um desaforo. Quem pode é o patrão, é o chefe. Não é isso. A vida não é essa. A vida não é trabalho e ser explorado a vida toda. Então, a gente está aqui também para dar lazer para os funcionários. Dessa vez, vão ter condições de ir. Quem quiser, vai ir. Me desculpe, quem não vai, não vai. Eu vou. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, Carlos Magno, o Arno Magal, sua esposa, Suedi Chacal, e a todos que nos assistem e nos escutam pela rádio, nos assistem pela live, quero mandar um abraço a toda a nossa comunidade, a todos os nossos vizinhos da região, e dizer que, inicialmente, vereador Roney, Foi um prazer visitar a Vossa Excelência no dia do seu aniversário. Dei uma passada lá, estava ali no ginásio, né, e estava a Sibélia, e toda, né, a sua equipe, as pessoas próximas à Vossa Excelência, convidaram e disse: vamos lá confraternizar um pouco com o colega vereador, fazer uma boquinha. Né? E já falando, né, que estava no ginásio, vereador Ronei, a Vossa Excelência que me antecedeu e mencionou as arquibancadas quebradas, e eu fui lá sexta-feira olhar, né, não tinha ido nem olhar nenhum jogo ainda, gosto, sou um desportista nato, mas fiquei muito triste em ver o que estão fazendo e o que vão continuar fazendo se não for tomar providência, vereador Ronei, com as arquibancadas. E disse mais para algumas pessoas lá: tem que ser feito de concreto, puro. Se quiser, sente no concreto puro. Só que não era adulto que estava quebrando as cadeiras. Infelizmente, crianças quebrando as cadeiras e os pais tranquilamente observando. Foi o que me chamou a atenção, vereador. Criança de 7, 8, 9 anos, não era mais que isso. Eu até no início, quando cheguei, achei que era uma charanga. Porque quando saía um gol, aquela batiçada, eu digo: olha, tem até charanga no jogo aqui, no ginásio. E aí um amigo que estava do lado disse: não, é as crianças batendo com os pés nos assentos da arquibancada. Pelo amor de Deus. Eu, sinceramente, a Vossa Excelência buscou, correu atrás do recurso, mas eu, se fosse recurso trazido por este vereador, eu ia no executivo e dizia: modifica o projeto, faz todo de concreto. Faz de concreto e manda eles pular em cima lá e quebrar. Aí eu queria ver. Mas o que não dá é para a gente aceitar os pais olhando as crianças fazer aquilo ali. Criança, não era adulto. Não sei no dia que foi quebrado. Agora, no dia que eu pude observar, sexta-feira, criança de 7, 8 anos, um pouquinho mais, ali se tivesse 11 anos. Muito podia ter, mas era criança. Infelizmente, né, quebrando um patrimônio que é deles, que é da comunidade, com dinheiro do povo. Infelizmente, muito triste que eu vi lá, fiquei decepcionado. Bom, eu vou entrar num assunto primeiro aqui, antes do assunto que eu tenho mais, com mais relevância, mas não pude deixar, vereador Nedilane, de observar um pedido desse vereador desde 2013, um pórtico para a entrada de São José do Norte. Tem que ter uma identificação. Tavares, nosso município vizinho, um terço do município de São José do Norte em população, um pórtico. Não está finalizado, mas só o que já está montado, pré-montagem, já está lindo. Pô, vamos lá, Secretaria de Turismo, vamos lá, seja lá quem for o órgão responsável do município, vamos construir o pórtico. Não precisa gastar milhões para construir um pórtico, nem aquele do nosso município vizinho, Tavares. A identificação do nosso município. Nós que estamos pregando tanto o turismo, turismo rural, turismo, né, de todas as áreas turísticas que nós temos, potencial para isso, e nós não temos um pórtico de identificação. Nós não temos uma entrada do município que tenha embelezamento. Há alguns tempos atrás fui criticado. Continuo com a mesma teoria, com a mesma tese. Nós precisamos revitalizar a nossa doca, porque é uma vergonha escandalosa. Aquela casinha lá que foi comprada, foi adquirida pelo município, em lugar impróprio. Ali, como ponto turístico, como não é o lugar ideal. Ali tem aquela senhora que mora ali. Aquilo ali o município deveria conversar, tentar convencê-la de um outro local, fazer uma busca, uma permuta, qualquer coisa, para que nós pudéssemos ter aquela rua com a visão de Rio Grande, da Ilha dos Marinheiros, assim que nós descemos, desde lá da Praça da Veneza até a entrada da cidade aqui, para que nós possamos realmente vender o nosso turismo. Porque nós não vamos conseguir vender turismo com
a parte básica, que é a chegada, que é o cartão postal. Né? Eu fui domingo eu vim pegar o ônibus para ir para o Divisa, para o jogo de Divisa, ontem, né, no caso, eu já estou até meio perdido no dia. Aquele banheiro aqui da hidroviária é um horror. Eu não vou culpar ali. Claro que a moça não vai estar trabalhando no fim de semana ali. Mas aquele banheiro... Ou tem uma maneira de ter alguém permanente, ou fecha, então. Porque não dá para as pessoas turistas descer da lanche e ir num banheiro daquele. É horrível o que eu vi ontem ali. Então, nós, para vender a parte turística, que nós temos potencial para isso, nós precisamos melhorar muito. Nós precisamos, principalmente, usar muito recurso na infraestrutura da entrada do município. Né? A doca aí é não tem nada atrativo de bonito, uma chegada para um turista olhar. O pórtico não tem nada para nós vermos. Não temos nada. Realmente, vereadora Vanessa, estamos muito longe de vender o nosso turismo para os visitantes. Sem contar, e aí eu não posso querer também, né, mas nós deveríamos, de repente, tentar alguma maneira, algum incentivo, principalmente aos restaurantes, né, fechou quase todos os domingos. Nós temos, acho que uns 3, o máximo, no município que abre os domingos. Né, os turistas vêm, mas não tem nem onde a gente se alimentar. Né? Muito pouco. Então, precisamos começar a rever os nossos conceitos. Começar a rever como que nós vamos receber o turista, principalmente agora, às vésperas do veraneio, né? Que é o maior, né, fluxo de turista no município. Agora, daqui uns dias a mais, né? E se o clima ajudar, como que nós vamos receber esse turista? Eu fui sexta-feira, vereador Roney, também fui à praia. Fui lá dar uma volta na praia, fazia tempo que não ia lá. Também. Não tem nada aberto. À tarde, 3, 4 horas da tarde, 5 horas, nada aberto. Está difícil, está muito difícil. Nós precisamos nos ater a isso. Precisamos melhorar, né, para ver o que vai acontecer. Mas eu não estou tão otimista assim se nós continuarmos oferecendo o mínimo. Né? Bom, eu quero entrar num assunto que eu domino, um assunto que eu tenho mais afinidade, que é a questão da agricultura. Nós fomos a Porto Alegre, entregamos documentos, estamos buscando ajuda aos agricultores, né, esperamos uma resposta positiva do governo federal, mas também estou, nesses últimos 2 dias, né, útil que tiveram, na quinta e na sexta, após ali a posse da nova diretoria do sindicato, em conversa com alguns agricultores, sobre o manual de crédito, né, principalmente em relação ao Proagro. É onde eu tinha tanto receio, tanto medo. Né, e muitos dos nossos agricultores, deve liberar 100 agricultores ou passar de 100 agricultores, estão acessando a solicitação do Proagro. E nós estamos muito preocupados, né, com o manual, né, a diretriz do banco, das instituições financeiras. Talvez não esteja... Né, levando em consideração o que está no contrato. Porque eu vou simular aqui. Tem um agricultor na localidade do Estreito, ele tem 5 hectares, né, que ele solicitou o banco de Pronaf. Ele teve uma perca de 3 hectares. 3 hectares foi perca total. Só que a instituição financeira alega que tem que fazer o levantamento de todo os 5 hectares e fazer uma média, dividir daqueles 2 hectares que ele vai colher uma safra, e relativamente boa, pega e divide por 5. Eu acho que vai ter dificuldade em a instituição reconhecer as percas desse agricultor. Por um outro lado, que eles me alegam, não, que realmente vai ser reconhecido, porque ele vai fazer uma média de uma produtividade de 14 toneladas por hectare. Ele vai colher em torno de 70, divide por 5, fica em torno de 14 toneladas por hectare. Mas o que está me preocupando, com uma média que foi feita, tirando os descontos, tirando caixa 2 e isso, que esse produto, né, ficou em R$ 3,00 e que irá dar uma rentabilidade de 180 mil a esse agricultor. Não há possibilidade disso. Não existe essa possibilidade. Né, e eu estou buscando as informações, já busquei informações, né, de tudo quanto é lado. Ainda não estou convencido, né, então vou continuar buscando para que nós possamos orientar o agricultor da melhor maneira e que ele tenha direito daquilo que realmente ele pagou e o que está no manual. Porque o agricultor pagou. Ele não pediu o Proagro de graça. Ele pagou pelo Proagro. E agora ele tem que beneficiar o agricultor. Então, eu estou nessa luta. Né? Hoje foi dia que eu andei buscando mais informações. Vou continuar buscando. Já li o manual umas 10 vezes e tenho sempre um entendimento que não é o entendimento que a instituição está alegando. Mas nós vamos aguardar, né? Já foi encaminhado mais de 90 para o Agro e estamos esperando um apenas que venha do governo federal, né? Que venha lá do Banco Central ou do BNDES, as justificativas para que nós possamos continuar a recorrer, mostrar para a população, né, realmente o que está certo. A Emater está fazendo o trabalho, né, o Pedro Farias, que está fazendo os laudos técnicos, né, está se dedicando. Eu tenho aqui que reconhecer o trabalho do Pedro, né, reconhecer as dificuldades que ele tem, né, por pouco recursos humanos, mas ele está buscando ali resolver de cada um os proáguas dos nossos agricultores. Então, quero dizer para os nossos agricultores, estou atento, né, estamos acompanhando a situação de Santa Catarina, a situação continua complicada. Ainda hoje conversava com agricultores, continua a chuva, continua os problemas, né, e estão muito preocupados com a qualidade do produto que eles têm para ofertar, mas ainda o preço está se mantendo relativamente semelhante a nós aqui, né, e esperamos que isso continue. Eu tenho um outro assunto que eu vou me aprofundar mais, mas eu não posso deixar aqui de mencionar o colapso, né, que está acontecendo em Maceió, Alagoas, em relação a uma mineradora, né, que está afundando a cidade. Está afundando a cidade de Maceió. Né, e ela tinha se estabilizado, hoje voltou a continuar a afundar. Mas eu quero dar uma pincelada só para deixar, e eu vou buscar as informações, porque eu não gosto de falar nada aqui que eu não tenha convicção e certeza, não gosto de ser leviano. Mas eu quero trazer amanhã o número do decreto federal, decreto federal, coisa inédita, decreto federal que liberou as mineração em todo o país, inclusive São José do Norte foi liberado. Mas eu vou trazer o número do decreto, vou trazer todas as informações amanhã, quando eu né, tiver todos os dados na mão, mas eu posso adiantar para a comunidade que a preocupação é grande, eminente, e que já está instalado com aluguel e com instalações lá no terceiro distrito de um conhecido nosso até, e pagaram muito bem, pagaram um dinheirão pelas instalações lá desse senhor. Mas eu vou deixar para amanhã. Vou trazer o decreto, meu tempo terminou, vou trazer o decreto. Foi por decreto. Nunca tinha sido feito isso na história do Brasil. Sempre foi com liberação dos órgãos ambientais, IBAMA, ou seja, qual for o órgão. Mas foi liberado por decreto federal. Pela,
posso contribuir com o senhor, vereador?
Pode contribuir.
DUP, Declaração de Utilidade Pública.
Isso, é um decreto.
O senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive colocado como prioridade do governo federal.
Amanhã nós traremos mais informação.
Boa noite, senhores vereadores, vereador Vanessa, a assistência que está aqui conosco, né? Os colegas que nos assistem para a Rádio Cultura Rilandina, né? Por intermédio do Facebook, né? Mais uma noite de trabalho, né? Viemos aqui, já temos perto de um recesso, né? O vereador presidente Lincoln, né? Não sei quantos plenários nós temos até lá, né? Mais dois ou três, sei lá. É. Mais três, então. Uhum. Beleza, então, já estamos chegando, temos no mês de dezembro, né? Então, o nosso trabalho vai continuar, né? Mas a sessão plenária para por um período de 2 meses, se não me engano, né? É isso aí, né? Quero dizer aqui, nessa noite, né? Que falar um pouco dos trabalhos que viemos fazendo. Vamos começar aqui. Até por um ofício que eu tinha me esquecido, já tinha passado correndo, né? Que era o 63, sobre ali um pedido de uma iluminação pública de rua, né? Casa 630 no bairro Carlos Santos, né? Mas não só ali, tem mais postes de luz na cidade que se encontra no apagão, né? Que possa ser revisto. Porque todos nós contribuímos e paguemos, né, os tributos da luz mensal e é enquadrado a iluminação pública. Então, está mais que no direito o cidadão de reclamar, né? Se paguemos, temos que reclamar. Essa é a verdade. Então, a gente entrou com esse pedido aqui, já tinha passado meio batido, mas foi aprovado hoje pela Câmara, né? E que bom, né? A gente tem que debater, trazer o que o povo pede e nos consulta. Também quero dizer aqui, né, falar um pouco sobre o cronograma, né, da cesta básica que a gente trouxe para a nossa cidade, né, são poucas, são bem insuficientes, né, para atender toda a demanda. Como temos ali 1.535 pescadores ativos, na verdade, né, trabalhando, fora os aposentados, né, e que os documentos, né, para a entrega da cesta base é a identidade do titular, né, o dependente, a RGP do pescador, né, comprovante de residência, né, carteira de trabalho, título da embarcação NIS, para pegar essa cesta base. Tá? E, na verdade, a gente deu uma pulada no cronograma, né, saímos com embarcação de 4 metros a 8 metros, para atender a demanda daqueles pescadores mais carentes, que mais precisa, né, na verdade, né, que não pode sair lá fora da barra e trabalhar do canal para dentro da lagoa. Sabemos que temos pescadores que têm também embarcação grande que trabalha só aqui dentro também da lagoa, né, para nós atender o critério de 700 cestas básicas e dar uma cesta básica por família, então foi o critério que a gente usou, de 4 metros a 9 metros, né? Mas também agora, já, como se tiver uma semana de entrega de embarcação de 4 metros a 9 metros, pulemos agora para outro critério, né? De 10 metros a 12 metros, desde que seja o artesanal que trabalha dentro do estuário da Lagoa dos Patos, né? Aquele pescador que ainda não está saindo barra, né? Para dizer, né, que o bom senso do pescador, que aquele que não está precisando, né, na verdade, que está tranquilo matando seu peixinho fora da barra, que deixa para aquele pescador mais necessitado, né, na verdade. Porque 700 cestas básicas não dá para nós, né, cumprir, na verdade, aquele mandato todos do 1.535, teria que ser uma cesta básica por RGP. E mesmo assim, na nossa contagem de regressiva, ainda vai faltar, pelo mínimo, umas 300 cestas básicas para poder chegar a esse critério, né, de uma cesta básica por família. Tá? Mas a gente sabe que ainda temos ali umas 300 cestas básicas, ou 350, 350 já saiu, né? E agora, no Foro da Lagoa, foi a última quinta-feira, a gente caminhou mais documento para o secretário da Pesca Nacional, né? O ministro da Pesca, André de Paulo, né? Para que, quem sabe, possa vir mais 300 cestas básicas para contemplar, fechar aquele cronograma, né, de uma cesta básica por família, né? Aí para tentar contentar todos os nossos pescadores. Sabemos que não é fácil, né? Tem muitos pescadores que estão necessitados, não conseguem trabalhar o mar aberto e precisa dessa ajuda. Sabemos que é pouca coisa, é uma cesta básica com 20 quilos, né? Mas ajuda. Sempre ajuda, né? Essa é a realidade, né? Também levemos para o Foro da Lagoa sobre o Pesca Brasil, a sistema, que está negativo, né? Tem muitos pescadores que chegam e me perguntam, eu quero renovar minha RGP, ou ter mesmo pescador novo fazer, né, uma nova RGP, encaminhar o seu documento, né? E, na verdade, a gente não está conseguindo porque o sistema não oferece, né, condições. Quando nós estávamos naquele cronograma da CIS-RGP, né, a mais antiga, se conseguia, na verdade, né, fazer ali, encaminhar mais documento, né, fazer ali a sistema, né, facial, mas rodava, né? Infelizmente, quando mexeram para melhorar a sistema, que é o cronograma do CIS-RGP, né, na verdade, ficou lento, ficou parado. E acreditemos que só após agora o mês de janeiro que tem um comentário que vai começar, na verdade, né, a funcionar e encaminhar as novas RGP dos pescadores que estão precisando, né, os novos, na verdade, encaminhamento. E, na verdade, também a renovação para utilizar o documento desse pescador que tem RGP que vai vencendo por data de aniversário, vai ficar na mesma forma dos outros anos passados, né? Anos atrás, em 2021, 2022, por data de aniversário desses nossos pescadores, né? Então, temos na luta, temos no trabalho, né? Não vamos parar por aqui, como eu falo, né? E quero também dar uma notícia, né, que talvez vai chegar para nós, vai demorar um pouco, mas acredito que vamos, né, conseguir, sim, por intermédio da bancada gaúcha, pela frente parlamentar, né, essa liberação de R$ 2.640, porque aqui eu tenho em mão um documento, é 4 de 12 de 2023, que saiu um cronograma de auxílio extraordinário para pescador da região norte, Instituto Nacional do Seguro Social do INSS, né? O cronograma para o pagamento de auxílio extraordinário para 102.899 pescadores, né, artesanais do município da região norte, afetado pela estiagem, foi liberado o pagamento, vão começar na próxima quarta-feira. O valor total que paga chegará a R$ 271.653.360. O crédito da parcela única de R$ 2.640 será realizado na conta bancária do benefício e levará em conta o último número do CPF, né? O cadastro terminado em 0,1,2 e 3 recebem. Na quarta-feira, os com final 4,5 e 6 pontos. Na quinta, na sexta, recebe os pescadores com CPF no término em 7,8 e 9. A medida provisória 1.192, que contempla os pescadores que recebem o seguro defeso e mora na estado do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, será devida à ida que o benefício seja o titular auxílio, assistência e previdência. Tem direito ao auxílio extraordinário quem teve o seguro defeso concedido no SICUS passado setembro de 2022 e do ciclo atual, desde que o seguro tenha sido concedido até 1º de novembro. Então, aí, confira os municípios atendidos. Então, ali no Acre, foi 23 municípios, né? Já estão aptos a receber, né? Aqui na Amazônia, já estão também recebendo, são 50 municípios, né? É um CAD de município, e depois vem o Amapá, com 20 municípios, né? Então, sabemos que lá é o motivo da seca, na verdade, que vai gerar esse 2.640 numa parcela única, né? E acreditemos que, para nós aqui, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, né, o nosso motivo é a enchente, né? Foi o clima de muita chuva, na verdade, né? Estamos na luta para que isso aqui venha para nós, né? E tranquilamente, eu acho que se o governo federal, né, olhar com carinho, será liberado também esse auxílio para o nosso pescador, para que possa contemplar, né, esse 2.600, que vai ajudar muito, né, no seu alimento. Porque se duas pessoas na casa tiverem, por exemplo, o RGP, seja o casal, ele vai pegar R$ 5.000, se comprar de comida, e vai levar um bom tempo até chegar à próxima curvina, à próxima pescada, né, mar aberto, até mesmo a água dar uma cortada na lagoa, né, para que se aguenta, né, na verdade, para levar um bom tempo. Porque nós temos um clima que foi chuvoso, lagoa muito cheia, né, na verdade. Nós não esperemos ter uma safra de camarão, porque já hoje é 4 de dezembro, muito pouco, talvez uma tainha, talvez também não dê, né? E sabemos que a hora difícil para o nosso pescador vai ser a virada do ano, né? Porque até agora o pescador vai se mantendo, fez uma safra de camarão, fez uma safra de tainha, vai levando, né? Mas a virada do ano que vem agora, que é 2024, será crítico, porque eu sempre digo, a pior hora está ainda para chegar, né? Essa ajuda de cesta básica, sim, vai levando devagarinho aquele pescador mais necessitado, aquele pescador que não tem. Mas eu fico até meio triste, parando e analisando o que... 2024 vai ser muito mais difícil, porque, na verdade, nós temos, por exemplo, 70% do pescador nosso artesanal que não tem condições de trabalhar mar aberto interior. Então, esse pescador não tem, né, como capturar seu peixe. E se dentro da lagoa, com água doce, não se pesca nada, né, não tem o que pescar. Tão pouco aqui no canal não tem peixe, não tem curvina, né? Motivo da água doce. E aquele pescador que consegue trabalhar de fora da barra, né, são contados a dedo, não é a maioria, né? É a minoria, né, na verdade. Mas vamos pedir que, desde que o governo federal olhe com carinho, que abra uma linha de crédito, financiamento facilitado, como viemos pedindo para o intermédio Fora da Lagoa, encaminhando documento para o ministro da Pesca, né? O André de Paula, né? O, até mesmo para o secretário nacional da Pesca, né? Encaminhando também para a bancada gaúcha, que possamos ter um financiamento facilitado sem muita democracia, né? Porque não adianta abrir uma porta de visita de crédito para o nosso pescador e ter muita exigência, mas sim se abrir uma porta de crédito para os pescadores, um financiamento facilitado, né? O pescador possa acessar, passar esse período difícil que está passando, né? E vai passar em 2024, até chegar outubro ou novembro, a pesca da curvina, né? Para que a água se corte, né? Talvez salga, para poder dar um peixe dentro da nossa Lagoa dos Patos, né? Então a gente fica muito preocupado o que vai se, né, pletear daqui para frente. Mas vamos, né, pedir, levar documentação que nem temos levando para fora da lagoa, encaminhando para o Ministério da Pesca, encaminhando para a bancada gaúcha, encaminhando para ali para frente parlamentar, né? E vamos ver se os nossos, né, deputados estaduais e federais e até o próprio presidente olha com carinho para que o nosso pescador, né, tenha esse subsídio para poder, né, chegar aos tempos melhor para a nossa pesca, a nossa lagoa, né, a clarear as águas, ficar uma água cristal, que nem se chama o pescador, e ter, né, um pescado para poder se safar, né? Então, é isso aí que a gente está pleiteando. Foi falado hoje bastante coisa aqui nesse plenário, né? Se falou na revitalização da doca, né? Quero salientar aqui também, senhor vereador, entrei com dois requerimentos nessa casa, aqui, se não me engano, solicitando que seja ali, né, aquele moio nosso ali, onde sai do trapiche do Jaildo, ele está danificado, ele está suspenso a cair a qualquer momento. Aquilo tem que ser revitalizado. Fazer uma passarela ali, quem sabe, de 1,5 metro, 2 metros de largura, fazer uns bancos de assento, né? Melhorar aquele farol vermelho ali, botar um farol verde de entrada, né? Porque é preciso, com mau tempo, com água cheia, aquilo tapa tudo na poeira e o cara não se enxerga nem a entrada da doca, se torna difícil. Quando se fala em cartão de visita, ali é um cartão de visita, sim, da entrada da nossa cidade. Então, quando se fala em turismo, né, o turismo tem que ter. Mas para nós ter turismo na nossa cidade, tem muita coisa para ser melhorada. E a gente espera, né, que seja melhorado, né, mais breve possível, por intermédio do nosso executivo, né, nós poder ajudar também, contribuir de uma forma, né, especial, para que o progresso chegue, né, mais breve possível na nossa cidade, para que cada vez nós possamos crescer, gerar mais emprego, né, e ficar uma cidade de lazer, né, que temos pontos bonitos, temos o Mariscão, né, que o turista vem se agraceia. Temos também ali, lá no Nonoco, uma praia muito bonita, que se trata ali o Rincão, o Saco do Rincão, para quem não conhece, né, é bonito ali de se apreciar. Temos também lá na Barra Falsa uma entrada ótima, né, para turismo, né. Então nós temos muito ponto de turistas na nossa cidade, de turismo. Só que tem que criar mais, evoluir mais, e esperamos que a nossa cidade cresça. Tempo estourado, mas estamos de volta. Uma boa noite, um abraço a todos.
Muito obrigado, vereador Irandi. O último a fazer uso de explicações pessoais. Antes de terminar a sessão plenária, quero agradecer, né, quem já ainda está aqui, né, conosco e nos ouve de casa. E deixar, usar deste tempo agora e usar até a última sessão plenária, convido os nobres colegas, para esclarecer para a comunidade que a Câmara de Vereadores não aprovou e nem reprovou, não passou pela Câmara de Vereadores, nenhum convênio da Guarda Municipal com a Polícia Rodoviária Federal. Tá certo? A Câmara Municipal não aprovou, não precisa de aprovação da Câmara, nem aprovou e nem reprovou, não tramitou nessa casa. Para os que estão espalhando mentiras, que estarão nas urnas provavelmente ano que vem, boa sorte. Muito obrigado, até amanhã.